Entendi. Bom dia, Bianca, bom dia, Fábio, aos ouvintes.
Isso aí, hoje então, estamos também aqui com o historiador Paulo Vendelino Con, seja muito bem-vindo. E a gente, para falar desses 140 anos, então, de emancipação político-administrativa de Brusque. Bom dia.
Bom dia e sinto-me acolhido, muito bem-vindo aqui, porque temos o Baron, tem essa meninota aí que é o sorriso mais alegre e característico da radiodifusão brusquense aqui já. Esse é um menino que vi nascer aí na radiodifusão aos 16 anos, né? Inclusive fui setorista do Brusque, no qual eu fui por 4 anos diretor, então é um privilégio estar aqui e saudar a todos, né? Parabenizar a todos, 140 anos de criação, de emancipação política e administrativa do nosso querido município de Brusque.
E por favor, Paulo, nos conte sobre essa data de 140 anos, o processo histórico que aconteceu.
A Assembleia Legislativa Provincial, ela considerou o desenvolvimento das colônias Itajaí e Príncipe Dom Pedro, formadoras da freguesia de São Luís Gonzaga, e através de um projeto de lei, que passou a ser a Lei 920, ela aprovou por unanimidade a criação do município de São Luís Gonzaga, que desde 17 de janeiro de 1890 é o município de Brusque. Agora, situando um pouquinho melhor, já que você disse do processo histórico. Em 4 de agosto de 1860, Maximilian von Schneeburg, oficial da cavalaria austríaca a serviço da Casa Imperial Brasileira, liderando 55 imigrantes de língua alemã, aqui chega. E na margem esquerda do rio Itajaí Mirim, hoje o nosso centro, onde temos o centro histórico de Brusque, a colina católica, a colina evangélica, a casa da diretoria e por aí vai, instalou uma primeira colônia. Essa colônia, nos anos iniciais, até 1866, basicamente foi ocupada por imigrantes de língua alemã. Nesse ano de 66, e já criado o Schützenverein Brusque, que não é o mais antigo, não é o pioneiro, é o que está há mais tempo em funcionamento. Existiram vários clubes de caça e tiro antes deste, né? Isso é um erro bastante comum que se ouve muito por aí, que é um equívoco sério. É importante, da América Latina foi feito um levantamento, é o mais antigo, é em funcionamento, mas jamais o pioneiro. Bem, nesse ano de 66 se criou uma nova colônia, que tinha como território a margem direita do município de Brusque, hoje os municípios de Botuverá, Vidal Ramos, Presidente Nereu e até Lages, e avançando no Vale do Tijucas Grande, como se dizia à época, hoje município de Nova Trento, uma porção territorial do meu torrão natal de São João Batista, ali a região, o Vale do Crequer. Essa colônia foi instalada em 10 de março de 1867 por 98 imigrantes de língua inglesa. Nos 3 primeiros anos, de 67 a 69, foram 1.141 imigrantes, na sua maioria vindos através do porto de Nova York. Eram estadunidenses, eram ingleses e irlandeses. A maioria dos irlandeses e ingleses eram transmigrados, isso é, já tinham vindo para os Estados Unidos e de lá vieram para cá. Nós recebemos também algumas levas de ex-soldados confederados, que não aceitavam a derrota do Sul na Guerra de Secessão, na cruenta Guerra de Secessão. Bem, esses dois territórios, a colônia Itajaí, que temos hoje a margem esquerda de Brusque, mais Guabiruba e uma porção de Gaspar, a região ali do Barracão e adjacências, foram unificadas administrativamente, isso em 6 de dezembro de 1869. Os imigrantes de língua inglesa, praticamente todos já tinham abandonado a região. Tem uma coisa de 60, 70 pessoas apenas. Tínhamos também, desde agosto de 69, do ano da unificação administrativa das duas colônias, a presença das 16 famílias provenientes da Alta Silésia, famílias, portanto, polonesas, que iniciaram aqui, no nosso território, a colonização polonesa no Brasil. Com esses dois territórios formados, então, e aí passaram a se denominar colônias Itajaí e Príncipe Dom Pedro, nós tivemos a formação da freguesia. A freguesia é um sinônimo de paróquia. E vão me dizer, o que que a igreja tem a ver com isso? Tem a ver que por quase 4 séculos, por quase 400 anos, a Igreja Católica era a religião oficial do Estado brasileiro e também antes do Estado português. Era a religião oficial do Império, do Brasil colônia e também do período do Reino Unido que nós vivenciamos. E para tanto, não bastava a autoridade eclesiástica determinar, tinha que ter uma lei civil. Então a lei provincial, que hoje seria da Assembleia Legislativa, a província que passou a ser Estado com a República, 693, criou com o território das colônias Itajaí, Príncipe Dom Pedro, a freguesia de São Luís Gonzaga. E nessa freguesia de São Luís Gonzaga foram introduzidos cerca de 11 mil imigrantes de língua italiana. Eles não eram propriamente do reino de Itália, na sua grande maioria. Eram súditos de Franz Josef e da rainha Cícia, do Império Austro-Húngaro. Mas eram falantes do idioma italiano. Essa região de proveniência da grande maioria deles foi anexada somente após o fim da Primeira Guerra Mundial ao então Reino de Itália, hoje República Italiana. Vem cá. Chegando estes italianos, fale, Barão, pergunte.
Esses imigrantes irlandeses que você citou, americanos, né? Os estadunidenses. Ingleses. Sim. Vieram para colonizar ou vieram por... A gente tem o costume de falar, às vezes vieram...
Eram aventureiros.
Vieram fugidos. Vieram fugidos de algum lugar.
Também.
Sabe-se o motivo pelo qual vieram para cá?
Foram vários. Tinha, sim, os faiscadores. Nessa época, nós tínhamos... No Grande Irmão do Norte, como alguns dizem, né? Os anti-imperialistas falam, né? Dos Estados Unidos, a guerra, a corrida do ouro. Então, tínhamos faiscadores, sim. E tinha presença comprovada de ouro. O jornal Novidades, de 1908, publicou uma grande entrevista com o velho Lessa, um dos três irmãos Leslie, que... uns 12 anos antes do Barão de Schneeburg chegar, subiram o rio, o navio deles naufragou na costa catarinense e acharam grande quantidade de ouro. Dois voltaram para os Estados Unidos e um se fixou em Ilhota, conhecido por Velho Lessa. E esse, em vida, concedeu ao jornal Novidades, que era um jornal muito precioso, muito bem escrito, de uma fundamentação histórica fantástica, da família Konder. Nós tínhamos o Adolfo Konder, o Victor Konder, né? Todos esses irmãos Konder, então eles ali registraram. Então eles vieram, eles tinham, muitos queriam sim ser colonos, agricultores, desenvolver na nova pátria o seu novo lar.
Ô Paulo, mais uma pergunta. A comunidade que estava aqui, a comunidade local, reagiu a esse processo de emancipação?
Tá, mas eu tenho que chegar ali, porque eu cheguei com a... Eu ia chegar agora na emancipação. Minuto só. Eu fui interrompido com a vida dos italianos, né? Então tá, a maioria desses imigrantes voltaram para suas pátrias de origem e muitos também desceram para Foz do Rio da Prata. Foram tentar a vida em outros ambientes. Quando o município foi emancipado, nós tínhamos 8 famílias ainda de língua inglesa. Isso há 140 anos exatos, tá? Então foi criado o município nesse dia, há 140 anos exatos, certo? Bem, vamos instalar o município.
Isso em 1881.
Exatamente, 23 de março do ano da graça do Senhor de 1881. Em setembro desse mesmo ano, nós tivemos a enchente grande, que, segundo todos os registros disponíveis, foi a maior de todas que se tem conhecimento. Aqui na Colina Católica, o médico Luiz Mendes, o padre Gattoni, eles acolheram as pessoas, foram semanas e semanas, porque, claro, vinha que eles estavam derrubando a mata, tá? Aquelas tranqueiras, trancavam o rio, e o rio aqui era uma serpente, era caninosa.
Era o leito original do rio.
É claro, evidente, naquelas condições. Então, semanas e semanas, para poder chegar aos primeiros socorros determinados pelo governo imperial, pelo Ministério da Agricultura de Sua Majestade Imperador Dom Pedro II e também do presidente da província. Então foi uma coisa assim desastrosa, né? Extremamente danosa. Foi a maior de todas. Foi aqui no Vale também do Tijucas Grande, no Vale do Itajaí Grande. Nós temos o Itajaí Açúcar, Itajaí Grande e Itajaí Pequeno, Itajaí Mirim, né? E claro, não era nada interessante para os nossos habitantes aceitarem a emancipação política administrativa, porque o regime colonial lhes facultava várias vantagens tributárias e o direito de recepcionarmos recursos do Ministério da Agricultura, do governo imperial e também do governo da província de Santa Catarina. E também era muito incipiente a nossa arrecadação. Nosso primeiro orçamento foi de 3.600.000 réis. Os maiores tributos incidiam sobre as lanchas para navegar o Itajaí Mirim, né? E também sobre as carruagens. Então eram 15.000 réis, né? Então era muito incipiente, era base agrícola e era um território muito grande, né? Então demorou. Foi em 13 de março de 1881 que o doutor Jacinto de Aguilar Adolfo Pantoja veio para ultimar os preparativos para a instalação do município. Os primeiros vereadores, e aí uma questão importante, quem administrou Brusque nos tempos monárquicos, nos tempos do Império? Não tínhamos a figura do prefeito, do poder executivo, era o poder legislativo. Então o presidente da Câmara Municipal fazia as vezes do prefeito, por isso que hoje é uma data assim, ainda mais solene para a própria Câmara, né? E aí o que que aconteceu? Eles foram eleitos os primeiros vereadores em 5 de maio de 1883 e no dia 8 de julho às 10 horas, sob a presidência de Luiz Mendes, foi instalado o município e a primeira legislatura da nossa Câmara Municipal, e foi eleito como primeiro administrador do município Hermann Willerding, o Germano Willerding, que era agrimensor e que alguns diziam também que media as terras um pouco em conformidade com seus maiores interesses.
Ô Paulo, só quero te fazer uma pergunta.
Pergunte e responderemos.
Está na minha cabeça, pode ser que só tenha me fugido algo que você falou, mas está na minha cabeça. A gente ouve muito falar dos alemães, dos italianos, mas você está falando de outras nacionalidades, de pessoas que vieram para cá. Inclusive, eu aí te escutando, eu até noto um destaque até maior para outras nacionalidades. Por que que a gente não ouve falar delas?
Normalmente, a história aqui se conta aos que deram muito certos, né? Normalmente, os registros são feitos, por exemplo, quem patrocina um livro? Você quer um livro a teu respeito hoje aqui em Brusque? Em um mês eles escrevem, botam 13 páginas com fotos e tudo, de quem tem, e eu... Pelo contrário, eu quero deixar os fatos falarem. Por que você acha que eu nunca escrevi um livro? Uhum. E nem pretendo deixar tudo pronto, mas só depois. Eu tive como professor o Aires Jevaert, nos anos 80, isso fazem quase 40 anos. Todos os dias, o dia todo, pesquisando, indo às fontes primárias. E muito me entristece que, normalmente, a literatura, com raras exceções, é uma louva minha. Pagando bem, mal não tem. E, infelizmente, é isso. Inclusive, existe, de uma forma assim, desordenada, muitas publicações estão surgindo aí todo dia e tem equívocos graves. Por exemplo, um livro que eu li só, eu não vou nem citar o autor, mas que eu me assustei, não abro mais. Que o prefeito da Guabiruba teve uma relevante participação nos festejos do centenário de Brusque. O centenário, no caso, da fundação da colônia. Ora, se a emancipação política administrativa se consolidou em 10 de junho de 62, como é que 1960 teria prefeito de Guabiruba se não tinha município? Outro exemplo. Todos já ouviram falar aqui de Edino, de Aldo Krieger, né? O Edino é reconhecido, é verbete da Delta La Russa e de várias enciclopédias. Então, num livro aí que diz contar a história de Brusque, ele e o pai recebem 7 linhas.
Uhum.
E uma pessoa que vendia, tinha um comércio de secos e molhados... Tem 7 páginas, fartamente ilustradas, né? Aí tem personalidades da história ainda vivas que ocupam a página inteira. Então é grave isso. Isso é a prostituição da história. Por isso que eu tenho grande reserva com tudo. Por isso que o Aires Jevaert, ele deixemos os fatos falarem. O respeito pelo passado e a responsabilidade pelo futuro dão à vida a direção certa. E eu acho muito sério, muito grave, esse querer usar a história e a historiografia para, né, para elogiar, para agradecer. Deixamos os fatos falarem. Então, tu que é fato histórico, incontroverso. Não há que se aqui, né? Ah, por exemplo, você vai ser uma grande empreendedora, então tá, eu vou te laudar, o louva minha. Isso é um equívoco muito grave.
Sim.
É que a Bianca ficou preocupada lá com os ingleses, com os irlandeses, né?
Porque
de repente também se perderam na história, né? De repente até saíram daqui, a gente não tem o conhecimento disso. Mas a gente sabe.
Mas isso, de um modo geral, aconteceu também em grande parte, né, do Brasil, em Santa Catarina também, porque esses movimentos de colônias estavam acontecendo em 1880, né, Paulo? Em grande escala aqui no Brasil, mas também acompanhado dessas, enfim, não tão predominantes como foram as italianas, as alemãs, mas tivemos as holandesas, por exemplo, tanto na América do Sul também.
Holandesas.
Né? Então, quer dizer, foi um momento de contraste e forças, né? Para ocupação de territórios, né?
Vocês sabem que em torno do 10 de março de 2017, eu fiz um grande esforço para condignamente celebrar o Sesc Centenário da Colônia Imperial Príncipe Dom Pedro. Inclusive, trouxe o parente, o sobrinho, o bisneto do Príncipe Dom Pedro, Dom Bertrand de Orleans e Bragança. Sabe que nós começamos as comemorações aqui na sede da colônia, onde existe o afluente o Ribeirão e Águas Claras ingressa, né, como tributário do Itajaí Mirim. Depois fomos a Nova Trento, inclusive lá tivemos uma sessão solene, uma santa missa, e no dia seguinte fomos até São João Batista, né? Nós percorremos essa colônia e de meio-dia o Nene, o José Luiz Colombo e todo o bom povo do Porto Franco, de Botuverá, do hoje município de Botuverá, tem essa denominação por um decreto de 31 de dezembro de 1943, último dia do ano. O interventor federal Nereu Ramos resolveu mudar o nome do distrito brusquense do Porto Franco. Bem, fizemos todo esse evento, vocês lembram, acompanham, eu fiz um esforço da gente em memória, em reconhecimento a essa verdade histórica do que foram. É claro que a celebração, inclusive, do 4 de agosto tem a ver também com, assim, existia uma predominância, não em numérica, mas de força, de poder político, econômico e cultural. O nosso primeiro jornal, 1 de janeiro de 1912, era o Prusker Zeitung, era de língua alemã. Nós tínhamos também, evidentemente, que um exemplo, que o primo Diegoli, que era um dos líderes maiores entre os ítalos brasileiros, ele falava alemão, né? O jornal era em alemão, a realidade era em alemã, tinha essa predominância. Agora, italianos foram em número superior, foram mais de 11 mil falantes de língua italiana que chegaram aqui. Mas só deixa eu avançar um pouquinho aqui.
Peraí, um pouquinho só, então.
Ah, claro, você que comanda.
A gente vai pro intervalo e a gente volta para mais um bloco.
Mas então convidamos que os ouvintes tenham paciência para aguardar
certeza.
A continuidade.
Muito bem, Diplomata FM, olha, a gente tá tendo uma aula de história aqui fora do ar, né, Jackson? Eu tô adorando. Paulo Vendelino Combs, eu sei que você tem na cabeça aí um lugar onde você quer continuar essa história que você tá contando pra gente.
É, nós chegamos até a emancipação política e administrativa, você tá exato, 140 anos. Bem, depois tivemos a instalação da Câmara, nós tivemos alguns episódios, assim, marcantes na Câmara, por exemplo, quando o subdelegado que não estava, vamos dizer, em atuação, né? Mas era o subdelegado, não estava, vamos dizer, estava de folga. Ele determinou a limpeza da Câmara, porque o Betcher, que era o farmacêutico que deu origem a hoje, tem esse laboratório catarinense, nasceu aqui em Brusque, né? Da família Betcher, né? O laboratório. E o que aconteceu? O presidente da Câmara exigiu a apresentação da licença, né? Para ele produzir os seus remédios da sua botica, como diziam. E ele tinha isso registrado. Daí o Alfredo Bichner, o secretário da Câmara, na época o secretário da Câmara era uma pessoa remunerada, não era um vereador. Disse, não, nós temos a nosso favor 4 vereadores, né? Dos 7. E o número regimental me apoia, mas o presidente suspendeu a sessão por 2 horas, deu posse a João Bauer, sem prestar nenhum juramento. Aí a Câmara começou a funcionar de forma irregular com 8. E daí, como o Bichner se negou a escrever o que não era a verdade dos fatos, foi dada a ordem do subdelegado trazer os praças, né, a força pública, e limpar a Câmara. Nisso, o subdelegado efetivo se apresenta e dá contra-ordem. Aquela ata, inclusive, existe, é documentada, encontra-se na casa de Brusque. A primeira parte dela, manuscrita pelo Alfredo Bichler, a segunda por Carlos Renault. Inclusive, uma curiosidade, tem muita gente que escreve Carl Christian Renault, o nome desse imigrante alemão, franco-alemão, com K, não, é C. Ele tinha, porque ele é família francesa, né? O avô dele era um nobre da França, né? Então ele tinha esse vínculo, né? Então foi interessante. Esse momento foi de muitos embates. E, de repente, com a oposição assumindo o controle da Câmara através de Guilherme Krieger Jr., no dia 23 de novembro de 1889, é recebido um telegrama na Câmara Municipal que deixa todos estupefatos. Que o senhor, e que comunicava a queda do senhor Pedro de Alcântara. Então, nesse dia, 8 dias após os fatos desenrolados lá em São Sebastião do Rio de Janeiro, nós tivemos, então, a proclamada a República em Brusque. E o primeiro governador de Santa Catarina, os governadores vieram a substituir os presidentes de província, mudaram, alteraram a denominação de São Luís Gonzaga, de município de São Luís Gonzaga, para município de Brusque. É importante se notar que São Luís Gonzaga, a freguesia foi criada em homenagem a ele, e parece também se tentou dar uma homenagem ao engenheiro Luiz Betim Paes Leme, que certamente foi o mais profícuo gestor dos tempos da colônia, o melhor administrador. Além de tudo, ele conseguiu construir a rodovia carroçável, que depois recebeu o nome de engenheiro Luiz Betim Paes Leme, ligando a sede das colônias Itajaí e Príncipe Dom Pedro a vila, freguesia e então já município do Santíssimo Sacramento do Itajaí, com o porto. Aí ele construiu o mais belo templo da província. Como lembra, vivíamos o padroado, a Igreja Católica era a religião oficial do Estado. A casa da diretoria, que depois passou a ser a primeira prefeitura, vamos dizer, a sede da Câmara, e também a sede do fórum. E a denominação Brusque homenageia com muita justeza ao presidente da província de Santa Catarina, também foi da província do Pará, ministro da Marinha e da Guerra e conselheiro de sua majestade, Dom Pedro II, Dr. Francisco Carlos de Araújo Brusque, que no dia 24 de julho do ano da Graça de 1860 acompanhou as famílias pioneiras que ocuparam e que instalaram a colônia Itajaí. Ele, o Barão de Tefé, ainda jovem, e toda a oficialidade, e claro, o Barão de Schneeburg, que todos quiseram dar o nome da nova colônia de Colônia Brusque, o presidente Brusque, que é o fundador dessa colônia, como também de Angelina e de Teresópolis. O Schneeburg foi o instalador, o Schneeburg foi a pessoa que recebeu a designação de dirigir essa colônia, mas o fundador é Francisco Carlos de Araújo Brusque. E é interessante que eu recebi, quando dos despojos, durante 10 anos eu trabalhei para trazer os restos mortais do conselheiro Brusque, da sua esposa Amália, dos seus filhos e agregados para a nossa Brusque. Então eu busquei-os lá no cemitério de São Francisco de Paula, em Pelotas, e um dos documentos que eu recebi do último neto vivo, Francisco José Brusque, relatava exatamente o que o Barão de Tefé escreveu da Suíça para o almirante Heráclito Brusque sobre esse dia. Muito bonita a homenagem, muito me sensibilizou a postura, o desprendimento pessoal e o patriotismo de Francisco Carlos Araújo Brusque. Bem, o município não era mais São Luís Gonzaga, era Brusque. No ano seguinte, em 16 de março, se criou a comarca de Brusque. Aí, no dia 16, último, um jornal aqui de circulação regional publicou que presidente Getúlio integrava a comarca de Brusque, pois, e não corrigiu, eu mandei uma correção, mas eles não corrigem, né? Presidente Getúlio era lá da colônia do Dr. Hermann Otto Bruno Blumenau, e depois integrou também a comarca de Birama, e por último, né? A comarca de... Mas nunca teve nada a ver, né? Só esses equívocos, que é bom sempre se corrigir. Chegada em 92, a indústria têxtil, que no próximo ano completa 130 anos, né, da industrialização têxtil, a iniciativa do Paul Repke, do Franz Klapot e, claro, do empreendedor, do imigrante franco-alemão Carl Christian Renault. E com apoio decisivo desses tecelões que vieram da região têxtil da Polônia de Lodz. A travessia do século, já nos primeiros anos do século XX, a construção da ligação, né, que foi muito festejada, essa ligação, a ponte Coronel Vidal Ramos Júnior. Coronel Vidal Ramos Júnior assumiu a dívida do grande empréstimo de 22 contos de réis que havia sido feito por Johann Philipp Heinrich Hoffmann e que ninguém pagou. Aí o doutor Germano, que é neto dele,
jamais conseguiria repetir isso, hein, Paulo?
Isso dá mais ou menos hoje, gente, mais da metade da ponte, tá? É o dinheiro, porque ele recebeu uma grande herança na Alemanha, e ele se escondia, porque o Renault, administrador, ia lá e pedia chave, enfim. É uma dívida que temos com a família
Robson. Interessante que a história sempre vai se repetindo, né? As coisas, né?
Se alguém conhece o doutor Germano, diz que eu tenho direito a 22 contos de réis. Bem, vamos. Para ter uma ideia, o orçamento do município, quando foi criado, era 3 contos e 600 mil réis.
Converta em reais.
Não, Paulo. Isso não é pouco.
Difícil,
tá,
hein?
Temos 9 segundos para finalizar. Bem, não. A partir de 2012, nós tivemos o primeiro jornal, como diz Brusque Site, a eletricidade. Aí veio lá o nosso Sport Clube Brusquense, depois o Clube Atlético Carlos Zenon, depois veio lá o Paysandu, a Primeira Guerra acabou, a língua alemã teve uma certa perseguição. Em 13 de outubro de 1930, a cidade foi tomada pelas forças da Aliança Revolucionária Liberal, chefiadas por Getúlio Vargas. Os nossos valorosos e bravos, valentes homens, defensores da cidade, foram se esconder no morro da Bateias. A dona Gertrudes Regis Krieger, aí na Paz Leme, 63, servia eles com uma concha, pegava uns baldes d'água e eles iam com aquela canequinha, aí ia servindo eles. E os valorosos, né, homens que defenderiam a nação e o município. E o Adolfo Augusto Bauer, genro de Carlos Zenon, foi deposto, subiu Rodolfo Victor Tito, então, e aí houve uma ruptura com aquela política que começou com o município em 30. Aí tivemos o Estado Novo, Adolfo Valendoski, que tinha sido eleito pela Aliança revolucionária, não. Ele era integralista, Aliança Integralista Brasileira, Anauê, ele dizia, né? E foi deposto, né? Foi posto para correr, a ele e os seus, os camisas verdes, né? Tivemos a Segunda Guerra Mundial, é um marco triste de perseguição muito ferrenha aos imigrantes alemães e também os falantes do idioma italiano. Japoneses praticamente não haviam, mas esses também sofreram muito. Muitos passaram fome porque não sabiam como comprar a comida. Em cada lugar vieram, trouxeram do Nordeste militares que ocupavam aqui as ruas e praças. A Frau Strecker me contou que ela e uma colega estavam ali onde era o palacete do cônsul Carlos Renault, aquele palácio de vários pavimentos encimado por as esculturas de todos os ofícios existentes na região, e tinha grama em cima, né? E ela falando em alemão com a sua colega, e o que que aconteceu? A colega, aí veio o soldado com o fuzil alto, você é proibido falar, disse, não, nós estamos falando em inglês. Ah, sim, então pode, né? Isso ela me contou, indivídua, tá? E aí chegamos no centenário de fundação da colônia, e sobre a Aires Gevaert, com apoio também do prefeito Carlos Moritz, Ciro Gevaert e outros mais, tiveram assim, condignamente comemoraram os 100 anos dessa colônia. Aí, nos anos 60, a indústria têxtil, que já então era constituída sobretudo dessas tradicionais, as maiores, que era o grupo Renault, Schlesser e Bitter, aí nós tivemos o Zen, começaram, depois os Fisch e tal, e aí a Hércules já existia, deu um novo panorama econômico. E com a enchente de 84, a cidade se verticalizou. Antes praticamente não tinha prédio nenhum em Brusque, até 84, praticamente não tinha nenhum. Aí a cidade, até com aquele dinheiro tirado que tinha esse direito, né, os que tinham o FG, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e outras indenizações mais, a cidade se verticalizou. Na Zambuja, nesse época, nós recebíamos 70 ônibus por dia, que eu contei para o meu projeto de conclusão, que eu fiz também para a Fundação Banco do Brasil. Hoje, o Centro Tecnológico de Confecção, que está no Senai, foi um projeto que eu fiz, o Purinha me ajudou a fazer. E depois disso, a cidade se mudou, a indústria têxtil tradicional foi caindo, a metal mecânica e, sobretudo, também a confecção foi crescendo de uma forma assim, em progressão não aritmética, mas geométrica, né? E nós estamos aí, chegamos a hoje, 140 anos da cidade, estamos aqui nos estúdios da Diplomata FM, a rádio que você ouve, vê e que você ama, né? E é curtir aí no teu momento de lazer e também, Paulo, muito no serviço.
Eu preciso que você faça assim, um minuto, que eu sou obrigada a fechar o programa, mas o Renan Vust está aqui perguntando como ficou a situação dos nativos diante da colonização?
Bem, dos nativos nós tivemos conflitos. Eles propriamente não habitavam aqui, mas tinham o que chamávamos de correria dos índios, na época se falava correria dos bugres. Então houveram contatos esporádicos, de parte a parte houveram mortes, e esses colonizadores e os índios, os indígenas, ambos foram vítimas. Por quê? Os colonizadores que chegaram, eles compraram e pagaram a terra e receberam o título. Agora, venderam para eles uma terra que já tinha dono, né? Então, foi um conflito em que tanto os colonizadores europeus quanto os nossos irmãos que aqui estavam, que eram nômades, evidentemente, não tinha nenhuma, vamos dizer, uma habitação, morava aqui, os índios não moravam, mas passavam, usavam, caçavam, pescavam, eventualmente eles estavam nessa região, né? E ninguém se interessou em dialogar com eles antes ou combinar alguma coisa, como aquela história do Garrincha, né? Com o técnico que se foi acertado com os russos de fazer aqueles gols daquele jeito e daquela forma, a mesma coisa assim. Tá, mas vamos trazer os europeus, vamos vender para eles as terras, e como é que fica os que aí estão, né? E aí foi de parte a parte as mortes. Inicialmente foi muito dolorido, as crianças normalmente eles não matavam, mas eles deixavam assim, sem poder andar, sem nada, né? Se ficavam rastejando. Nossa. Os homens normalmente eram mortos mesmo, as mulheres também eles matavam. Crianças pequenas eles, quando podiam, levavam junto para criar a tribo. E depois, claro, Martinho Bugreiro foi contratado, não oficialmente, mas foi pago pelo superintendente, acho que até o juiz e tudo mais, todos contribuíram, fizeram uma vaquinha aí, extraoficialmente, nos dias de carnaval, enquanto os solguedos de Momo estavam presentes, foram ali no Alto Itajaimirim, hoje vamos dizer, em torno ali de Vidal Ramos, fizeram uma grande matança, né? Foi o último grande grupo silvícola, que é grave, é sério. Só que eu vejo, tanto os colonos quanto os índios foram vítimas de algo irracional, né? Você vende uma coisa que está ali ocupada, né? Então, claro, um pro outro foi inimigo de morte, mas ambos vítimas, que eu creio, de um sistema que, no mínimo, foi descuidado com esse aspecto, né?
Muito bem, Paulo, quero te agradecer muito por você ter vindo até aqui contar, pelo menos de forma resumida, tenho certeza, essa história, né?
0,01%.
Exatamente. E aí a gente fica vendo como, fica assim, tendo noção de como a gente conhece tudo muito superficialmente, né? Jaison, muito obrigada. Não,
imagina, né? O Paulo Conza é sempre aí um espetáculo, né? E sempre tem aí a história, e um defensor, sobretudo, da história de Brusque e de Santa Catarina.
A verdadeira história. Agora, né? por que não voltamos 4 de agosto? Você não tem esse programa no dia?
Voltaremos.
É uma data marcante pra gente
campear. Tá marcado, então.
Gente boa, agendado, abraço, Deus cuide e guarde todos, e ó, juízo.